Você já lidou com alguém que tentou te empurrar açúcar nos seus mais variados formatos?
Se você mudou seus hábitos alimentares ou está tentando fazer essa mudança, certamente essa situação pode ser bem desconfortável, com ambas as partes se sentindo julgadas.
Mas existem formas de recusar essas guloseimas sem desapontar quem está tentando convencer você a comer só um pedacinho. Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. Alguns episódios que a gente faz aqui são mais técnicos, né? Falando sobre estudos científicos e tal. Já esse episódio aqui envolve um pouquinho de engenharia social, que talvez para aqueles de nós que estamos tentando seguir uma alimentação saudável, seja até mais importante.
E o foco hoje aqui não vai ser dizer que o açúcar é uma coisa horrível que precisa ser banida da sociedade ou que você nunca mais possa comer nenhum doce. Não é esse o objetivo. Aqui a gente vai falar com você que já está convencido de que é necessário reduzir a ingestão de açúcar, mas que às vezes se sente numa situação constrangedora quando tenta falar isso para as pessoas que estão te oferecendo mais um pedaço de bolo ou que dizem que só hoje não vai ter problema.
Eu vejo dois motivos principais pelos quais as pessoas vão oferecer doce para quem não está pedindo, não está querendo. Uma delas é simplesmente porque as pessoas querem partilhar uma coisa gostosa, é normal. Mas existe um outro aspecto psicológico também em ação, muitas vezes. Quando você está fazendo algo diferente dos outros, está todo mundo comendo doce e você não está comendo, isso pode soar para as pessoas como uma espécie de demonstração de virtude, sabe? Ninguém se controla, mas eu me controlo. Obviamente não é o caso, você não está comendo porque não quer ou porque não pode. Mas, por incrível que pareça, as outras pessoas podem se sentir atingidas, às vezes de forma inconsciente. É como se você estivesse dizendo, com essa atitude, eu sou melhor do que vocês. Eu me controlo ao contrário de vocês.
Isso não acontece só com doces ou com comida. Isso também pode acontecer com a pessoa que está tentando parar de beber álcool ou que já decidiu que não vai mais beber álcool e vai frequentar uma festa em que todo mundo está bebendo. Sempre tem alguém que vai chegar com um copo dizendo mas só um pouquinho, só para brindar. Vocês já viram isso?
É, e para quem bebe habitualmente, mas não tem problema com bebida, ou para quem come doces habitualmente e não tem problemas metabólicos, não é diabético, não tem problema com peso, essa ideia de que tá bem, é só hoje, é só um pouquinho, pode parecer pouco problemática, mas evidentemente tem uma outra conotação para pessoas, por exemplo, que têm dificuldade no controle, que estão gastando todo o seu estoque de força de vontade naquele item.
E é por isso que a gente vai falar hoje de 5 dicas práticas de como recusar essa oferta de uma sobremesa de uma forma educada, sem criar tanto problema, tanta polêmica. A primeira dica é você dizer algo do tipo: olha, parece que tá muito gostoso, mas eu já tô satisfeita. Tô aqui mais pela companhia, pela conversa e tá tudo certo.
Essa provavelmente é a melhor resposta e é a mais usada, não por acaso, já que mantém um tom positivo, né? E desvia o foco para a companhia humana, elogia. Então pode ser uma boa e simples saída para essa situação.
Mas se você acha que isso pode ser difícil porque você não vai resistir dizendo que parece muito gostoso e vai acabar pedindo um pedaço?
Ou se a pessoa for insistente?
Aqui vai a segunda dica. Você pode simplesmente dizer que tem alguma sensibilidade, alguma intolerância alimentar ou alergia, porque geralmente quando a gente fala nessas coisas, já encerra a conversa. Mas aí você também tem que estar pronto para receber algumas perguntas mais detalhadas sobre quais são as suas sensibilidades alimentares específicas, porque algumas pessoas vão se esforçar para encontrar um bolo fit para você.
É, isso é um problema, né? Porque aí você diz, ah, é que eu não como glúten. Ah, não tem problema. Temos aqui esse bolo de arroz com tâmaras e cenoura para você comer.
Com açúcar demerara.
Isso, um açúcar natural e orgânico. Então, às vezes, a melhor alternativa mesmo pode ser dizer que você é diabético e não pode comer bolo.
Apelar, né? Depende mesmo da situação. Talvez isso num restaurante, mas se você tiver entre amigos, você não vai querer mentir que virou diabético também, né?
É, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito para isso, chama-se white lies, né? São mentirinhas do bem, assim, você tá mentindo, é verdade, você não é diabético, talvez alguns de vocês que estejam nos ouvindo até sejam, mas você tá fazendo aquilo para não provocar uma situação de desconforto e ao mesmo tempo não prejudicar a sua saúde, e ninguém vai se prejudicar com isso, portanto, tá valendo. Agora, se você tá entre amigos, entre pessoas com quem você tem essa liberdade, uma alternativa é o oposto, é não mentir, não inventar e ser direto. Eu faço dieta cetogênica.
E essa é a terceira dica. Breve, mas direto ao ponto.
E essa resposta vai funcionar melhor se você está disposto a entrar numa conversa sobre saúde metabólica, você está entusiasmado com dieta cetogênica e quer mesmo contar para todo mundo e convencer os outros a fazer também. Eu passei por essa fase, viu, pessoal, lá no início, lá em 2011, 2012, era o que eu fazia. Cada um que falava comigo, eu ficava pontificando e dando palestras sobre dieta cetogênica, low carb, etc.
Também tive uma breve fase assim, mas olha, confesso que fiquei logo bem cansada e parei de falar isso porque sempre vem assim um monte de questionamento e tem aquelas pessoas que vão tentar te convencer a fazer uma exceção.
É que, veja, eu gosto de bater boca sobre esse assunto, né? Mas eu compreendo que eu sou uma exceção. E, lógico, hoje eu tenho um nível de exposição que acaba gerando uma situação oposta, né? As pessoas estão comendo doce na minha frente e começam a se desculpar. Ah, olha, eu tô comendo isso aqui, eu sei que não devia e tal, como se eu estivesse ali para julgar as pessoas. Então, as situações sociais sempre precisam ser navegadas, essa que é a verdade, né?
Falando em contexto social, no podcurso Low Carb da Teoria Prática, a gente tem um módulo, que é o módulo C, só sobre o contexto social. São 10 episódios em que a gente detalha diversas situações de convívio, de interação com as outras pessoas, que podem ser obstáculos para a gente implementar essa estratégia.
E lá a gente comenta o que a gente costuma fazer em diversas situações, né? Desde meu cônjuge e minha família me sabotam, festinhas aí para quem tem criança, sofro com julgamento externo, não sei como explicar para as pessoas, enfim, é uma lista aí, são 10 tópicos. Agora eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica que eu dou para os meus pacientes. Eu digo para eles, culpem a mim, culpem o médico. Então, assim, ó, eu tô numa dieta que foi prescrita pelo médico, ou eu tô numa dieta que foi prescrita pelo nutricionista. Bota no colo da Nutri. Você até que queria comer aquele doce, mas a Nutri diz que não pode.
É, eu acho que essa quarta dica é bem interessante, porque o médico ou o nutricionista, eles têm uma autoridade, né? Então, é improvável que alguém que esteja com você vai tentar passar por cima dessa autoridade e tentar te convencer a mudar o rumo. Saúde é uma coisa séria.
Bom, a quinta dica é uma coisa que eu uso de vez em quando, tá? Serve para aqueles que já seguem uma estratégia low carb e já emagreceram, né? Que tiveram sobrepeso, obesidade, emagreceram. Pega o celular, abre, deixa separadinho já, tá? E mostra assim, ó. Olha só, isso aqui era uma foto de como eu era antes. Lógico que não é todo mundo que vai querer se expor, né? Mostrar essa fotografia. Lógico que isso se aplica para as pessoas que utilizaram para emagrecimento, que não é o caso de todo mundo, mas isso frequentemente inverte a conversa da insistência para você aceitar aquela fatia para, nossa, me conta como é que funciona isso que eu quero saber mais. Então eu acho que é uma estratégia que pode servir aí para alguns de vocês que estão nos ouvindo.
Mas se nada disso funcionar, Da próxima vez que você souber que vai enfrentar uma situação assim, você também pode fazer a sua própria receita de doce low carb, de doce sem açúcar, e tem coisas deliciosas que vão desde brownie, sorvete e mesmo uma infinidade de bolos e outros doces que podem ser consumidos mesmo numa estratégia low carb, sem levantar suspeitas e que vão até interessar os seus amigos que não sabem do que se trata.
Os meus favoritos estão lá nos destaques da Sari, @lowcarbinspira. Tem o bolo fofinho de coco, tem o brownie, o brownie é muito bom. Se vocês procurarem uma postagem bem antiga lá no meu Instagram, vocês vão ver uma receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Obviamente nós estamos falando das versões low carb dessas guloseimas, feitas enfim com farinhas alternativas, com xilitol e tal. E isso pode ser um belo assunto de conversa, porque você leva essas coisas e as pessoas comem e dizem, nossa, que gostoso. Aí você diz, sabia que não tem açúcar? E sabia que não tem farinha?
Ah, e tem também o sorvete proteico, agora lembrei, faz tempo que eu não faço. Eu vou deixar o link aqui para quem está cadastrado em drsouto.com.br/podcast de uma página que tem um monte dessas receitas. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no podcurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso.
E para quem não é muito chegado na cozinha, procure se informar na sua cidade, na sua comunidade. Muitas vezes tem alguém que faz confeitos e panificação low carb, de modo que você pode encomendar uma cheesecake, uma torta, para levar para esse encontro social, seja de família, seja de amigos. Eu penso que é uma solução simpática para que você possa se integrar ao grupo, não seja colocado naquela situação de quem aparentemente está ali manifestando sua virtude ao não comer o que os outros comem, né?
É isso aí, e foco sempre naquilo que você vai ganhar e não no que você vai perder, né? Eu sempre falo assim, ai gente, eu prefiro o benefício de entrar nas minhas calças, viu? Eu prefiro dizer não para esse docinho aqui e, na verdade, é uma soma, né? É a cada não que a gente diz que a gente está dizendo um sim para aquele objetivo maior, para a pessoa que a gente quer se tornar ou para a saúde que a gente quer continuar mantendo.
Ah, e antes de ir embora, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aí ajudando a divulgar o meu novo livro, Uma Dieta Além da Moda, e a hora que ele for lançado agora, no dia 18 de setembro, você aproveita e compra umas cópias para levar para essas pessoas que ficam fazendo comentários de que você devia estar comendo doce na reunião social dos amigos ou da família.
Vai ser um excelente presente de Natal, hein? Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.